Como for mais adequado para. Desejando uma boa tarde a todos, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Consulto a todos sobre a pauta da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Julgamento da prestação de contas 60.13.67.41.2018, Campo Grande, prestador Cipriano Mendes da Costa. Relator, juiz Roberto Pollini, o parecer é pela aprovação com ressalva das contas e devolução de valores. Consulta, eminente procurador.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Tá. Trata-se da prestação de contas de campanha de Cipriano Mendes Costa, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PT no pleito 2018. Tanto a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do Tribunal, quanto a Procuradoria Regional Eleitoral emitiram pareceres recomendando a aprovação com ressalvas das contas, com devolução de valores ao Tesouro. O senhor Cipriano, ele recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e, após regular tramitação da sua prestação de contas, constatou-se que ele contratou dois filhos para trabalhar em sua campanha, pagando R$ 1.000 a um e R$ 500 a outro. O que, nos termos da jurisprudência desse tribunal, relatada pelo juiz Daniel de Castro, é considerado um vício. Embora isso, esse montante, esses R$ 1.500, eles representam apenas 38% do total de recursos arrecadados pelo candidato, o que autoriza, né, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade nos termos dos precedentes desse tribunal e do TSE. Então, ante o exposto, eu acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas com ressalvas as contas, com determinação de inscrição no sistema Elo e devolução ao Tesouro Nacional de R$ 1.500. É como voto, senhor presidente.
Como voto, doutor Daniel?
Com
relator. Doutor Ariovaldo?
Com relator.
Doutor Neiva?
Com relator.
Doutor Cury?
De acordo.
Desembargador Julizar.
Acompanho, ilustre relator.
A unanimidade com o parecer, julgaram aprovadas com ressalvas as contas, determinando devolução de valores nos termos do voto do relator. Eu quero me desculpar aqui, o doutor Roberto Pollini é juiz membro substituto aqui do tribunal, eu não apresentei, alguns colegas eu acho que ainda não conheciam. Ele é juiz federal em Três Lagoas e, num esforço inédito aí, se desloca de Três Lagoas aí para participar dos nossos julgamentos. Prosseguindo, prestação de contas 60.13.92.54.2018, Campo Grande. Prestador Tatiana das Dores, relator juiz Roberto Pollini, parecer pela desaprovação das contas e devolução de valores, consulto.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator.
Bom, trata-se da prestação de contas de campanha de Tatiane das Dores, que concorreu ao cargo de deputada estadual pelo PROS no pleito 2018. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal emitiu parecer conclusivo recomendando a aprovação com ressalvas. Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas com devolução de recursos ao Tesouro Nacional. No caso da senhora Tatiane, a primeira irregularidade apontada pela Procuradoria Regional Eleitoral consta o seguinte: ela recebeu do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, ela recebeu R$ 150.000 de recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Apurou-se que o partido dela, o PROS, não manteve neste estado de Mato Grosso do Sul aliança, né, com o PT, o que, nos termos da jurisprudência citada no meu voto, é considerado captação vedada de recursos e o que impõe a devolução dos valores ao Tesouro. Além disso, o Ministério Público Eleitoral apontou que ela cometeu mais três irregularidades. Uma delas, a primeira, foi na contratação, não comprovação das despesas realizadas com a contratação de serviço pelo fornecedor, o administrador financeiro de sua campanha, o senhor Rodrigo Ávila Pedrosa. Aí no meu voto está explicado que realmente essa irregularidade ficou comprovada. Ela foi instada a esclarecer a falha e não fez prova de tal, tal despesa, né? A segunda, constou que ela também contratou um parente, o senhor Divino Rodrigues da Silva, parente esse, até terceiro grau, e com ele fez um dispêndio de R$10.000. Fato esse não negado pela prestadora. E nos termos da jurisprudência já citada aqui pelo juiz Daniel de Castro, isso constitui um vício. Eu afastei apenas uma alegação do Ministério Público Federal em relação à contratação de um parente do administrador financeiro da campanha dela. Eu entendi no meu voto, está explicado lá, que não seria caso de estender a jurisprudência já firmada nesse tribunal, seria inadequado, né? Então, eu estou acompanhando em parte o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo desaprovadas as contas apresentadas por Tatiane das Dores, com determinação de devolução de R$150.000 à inscrição no sistema Elo e ainda a remessa de cópias dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para apurar a ocorrência de possível crime de apropriação indébita eleitoral. É como voto, senhor presidente.
Doutor Daniel, como voto?
Com o relator.
Doutor Ariovaldo?
Com o relator.
Doutor Neiva?
Com o relator.
Doutor Cury?
Com o relator.
Desembargador Julizar?
Acompanho o ilustre relator, senhor presidente.
A unanimidade, com o parecer, votaram pela desaprovar as contas, aliás, julgaram desaprovadas as contas com determinação de valores nos termos do voto do relator. Número 3, é prestação de contas 60.324/2018, prestador Otávio Gomes Figueiró, relator juiz José Eduardo Chemin Cury, o parecer é pela desaprovação das contas e devolução de valores, consulto.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Excelentíssimo presidente, procurador, demais colegas, serventuários, chamo ao julgamento a prestação de contas de Otávio Gomes Figueiró, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Podemos no pleito de 2018. O presente feito foi distribuído à minha relatoria em razão da declaração de suspeição do eminente juiz Daniel Castro Gomes da Costa. E, inicialmente, convém esclarecer que o prestador causou uma certa confusão processual, porque o seu advogado, Dr. Leonardo Torres Figueiró, juntou aos autos um subestabelecimento sem reserva de poderes para o Dr. Gustavo Morena, mas requeriu contraditoriamente que as publicações saíssem em nome do advogado que subestabeleceu sem reservas. No entanto, esse fato não trouxe qualquer prejuízo ao prestador, porque, com exceção da intimação de ID849759, todas as demais saíram no nome dos dois advogados e o próprio prestador compareceu espontaneamente aos autos, tanto que apresentou a prestação de contas final. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria identificou a arrecadação de recursos financeiros próprios e recebidos por pessoa física no valor de R$ 9.200,00, sem a indicação da necessária comprovação em registro nas contas de toda a arrecadação e aplicação dos recursos movimentados, opinando pela desaprovação da conta e pela devolução dos recursos arrecadados ao diretório do Podemos. No mesmo sentido, foi também o parecer ministerial. Regularmente intimado a se manifestar acerca das irregularidades apontadas, o prestador, ao invés de apresentar a justificativa, requereu dilação de prazo. Aí, presidente, com base na resolução 23.553, né, lá no artigo 72, parágrafo 1º, que fala que o prazo estabelecido seria de 3 dias sob pena de preclusão, e também levando em conta a resolução do TSE que fixa o calendário eleitoral, nos obrigando o julgamento até a data do dia 29 de novembro de 2019 de candidatos não eleitos, eu estou indeferindo essa dilação de prazo. Tá? Com relação ao mérito, verifica-se do extrato bancário eletrônico que o prestador recebeu doações de pessoas físicas e do próprio candidato no valor de R$ 9.200,00, sem comprovar a aplicação desses recursos. Todavia, o referido extrato revela que todos os recursos financeiros arrecadados transitaram pela conta específica e tiveram sua origem identificada. Os gastos de campanha, apesar de não comprovados, foram pagos com os recursos recebidos, não se tratando, pois, de sobra de campanha que implique na devolução desses recursos ao órgão partidário, mas sim de gastos irregulares, cuja consequência é tão somente a desaprovação das contas. Em suma, o prestador realizou gastos irregulares, mas que foram pagos com recursos cuja origem foi identificada e que transitaram em conta específica, não subsistindo sobra de campanha, como se infere do extrato bancário. A transferência ao órgão partidário ocorre apenas nas hipóteses trazidas pelo artigo 53 da Resolução 23.553 de 17, o que não se amolda ao caso em apreço. Assim, acompanhando em parte o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, indefiro o pedido de dilação de prazo nos termos do artigo 77, inciso 3, da Resolução 23.553, e julgo desaprovada as contas de campanha de Otávio Gomes Figueiró, sem, entretanto, determinar a sua transferência ao órgão partidário, em razão da inexistência da sobra de campanha. É como voto.
Como voto, desembargador Julizar.
Acompanho, Lúcio, relator.
Doutor Roberto Polini.
Acompanho.
Doutor Ariovaldo. Doutor Neiva.
De acordo.
A unanimidade, empate, comparecer, julgar o desabravado das contas, deixando de determinar a devolução de valores nos termos do voto do relator. Agora a prestação de contas 6301-61-2018, Campo Grande, prestador Gilson Jara Vieira, relator Daniel Cássio Gomes da Costa, parecer pela desaprovação das contas e devolução de valores. Esses processos todos foram disponibilizados ontem, né?
Disponibilizados, tanto os votos como também os resumos, né? Eu fiz até a votação, a separação do que está sendo desaprovado, do que está sendo aprovado e do que está sendo o meu voto no sentido de não prestado, que é somente um.
Alguém tem alguma observação a fazer em relação a esses votos ou não tem nenhuma observação? Posso dar por aprovado a votação no termo do voto do relator? Procurador ratifica todos os pareceres, né? Então, número 3, contrariando o parecer, votaram a unanimidade pela aprovação das contas, nos termos do voto do relator. Número 4, não tem?
Porque, na verdade, presidente, a pauta foi liberada.
Mudou a pauta. Tá,
é que a pauta foi liberada, foi incluído mais dois processos na pauta.
Certo.
Né? Então toda essa numeração que tem no relatório, acrescentar mais dois.
Eu vou colocar o número.
O 3 vai para 5 da pauta, o 2 vai para 4 e assim por diante.
Eu vou colocar o número do processo e o nome. Eu vou colocar o nome do prestador aí, fica mais fácil de identificar.
Exatamente.
Então, prestação de contas de Éder Moreira Brambila.
O número 5.
É o número 5, né? Éder, onde está isso?
O do Éder na primeira página, presidente.
Ah, tá. É esse, contrariando o parecer, votaram pela aprovação. O número...
É o número 4 e 5 que está em seguida, na verdade,
número
é o
5.
É o 6
Júlio
e o 7
Emílio Targon. É isso? Júlio Emílio Targon, cadê o nome dele?
Isso, Júlio Emílio Targon, que é o 4, que era o 4, que virou 6 da pauta.
Esse já foi anunciado. Júlio Emílio Targon, contrariando o parecer, votaram pela aprovação das contas, nos termos do voto do relator, aprovação com ressalvas. Marcelo Bluma, de acordo com o parecer, votaram pela aprovação com ressalvas, determinando a devolução de valores nos termos do voto do relator. Vem o Edilson Jara. É esse? Não, Evandro não está aqui. Cadê o Edilson Jara? Passou. Evandro Correia Fonseca, de acordo com o parecer, votaram pela desaprovação das contas sem determinação de devolução ao Tesouro Nacional nos termos do voto do relator. Paulo da Silva Almeida, votaram, de acordo com o parecer, votaram pela desaprovação das contas com devolução de valores nos termos do voto do relator. Daniel Aguilho, aqui está faltando a Rosa Maria. Daniel Aguilho não está aqui.
Está nessa mesma página, o Rosa Maria, ele está no finalzinho da página.
Daniel Aguilho está no final aqui.
É, o antigo 9.
Daniel Aguilho, de acordo com o parecer, votar pela não prestação das contas com devolução de valores nos termos do voto do relator. Agora vamos achar a Rosa Maria. Rosa Maria não tem aqui. 9. Rosa Maria. Me ajuda aí que facilita. Número 9, Rosa Maria da Silva Lima, de acordo com o parecer, votaram pela desaprovação das contas com devolução de valores nos termos do voto do relator. José Tadeu Vieira Pereira, de acordo com o parecer, votaram pela desaprovação das contas com devolução de recursos ao Tesouro Nacional e ao órgão partidário, nos termos do voto do relator. Me corrija se estiver errado, doutor.
Está perfeito, acompanhando.
Genir Neves da Silva, de acordo com o parecer, votaram pela desaprovação das contas com devolução de recursos ao Tesouro Nacional, nos termos do voto do relator. Jaqueline Silva Ramos, de acordo com o parecer, votaram pela desaprovação das contas com devolução de recursos ao Tesouro Nacional, nos termos do voto do relator.
É, aplicação de multa, no caso, em 100% do valor.
Aplicando multa, né?
Exato.
Número 14, do Arildo França, não.
É Desirê.
Desirê, vamos achar Desirê aqui, eu já vi esse nome aqui.
Ele está exatamente embaixo do Jaqueline, deixa eu ler.
Oi?
Jaqueline.
Ele está embaixo do Jaqueline, então é o seguinte. É o antigo número 13, que agora é o número 15. Ele está no número 13 do relatório que eu encaminhei.
Jaqueline Desirê. Desirê Queiroz dos Santos, votaram com o parecer pela desaprovação das contas com devolução de recursos ao Tesouro. Esse é o da Desirê. E, finalmente, o Arildo França, que acho que é o primeiro, né?
Está embaixo do Desirê. É o 14 daquele relatório meu, atual 16 da pauta.
Arildo França. Esse Arildo França, votaram de acordo com o parecer pela desaprovação das contas com devolução de recurso ao Tesouro Nacional nos termos do voto do relator. Ah, tem mais um, doutor Roberto Bolini. Então, anuncio o julgamento da prestação de contas 60-10-37-44-2018, Campo Grande, prestador Gilciene Arce Munhoz, relator juiz Roberto Polini. O parecer é pela desaprovação das contas e devolução dos valores, consulto.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Trata-se de prestação de contas de campanha de Gilciene Arce Munhoz, que concorreu ao cargo de deputada estadual pelo PRB, no pleito 2018. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria desse Tribunal e a douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiram pareceres recomendando a desaprovação das contas com devolução de valores ao Tesouro Nacional. Em que pesem os argumentos da candidata sobre os pareceres, razão não lhe assiste. Senão vejamos, o órgão técnico desse Tribunal apontou a existência de despesas não comprovadas com recurso do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 121.979,01, cuja devolução se faz necessária. Quanto à Procuradoria, esta aduziu que não localizou os recibos de várias despesas no valor total de R$ 203.397,12, conforme o quadro por ela colacionado em seu parecer, especificando que, em relação a Renan Goulart Mendes, foram declaradas despesas no valor de R$ 45.030, pagas por meio de cheques emitidos em 5 de setembro de 2018 e 3 de 10 de 2018, além de despesa no valor de R$ 15.000, de 3 de 10 de 2018, paga por meio do cheque emitido no mesmo, na mesma data de 3/10/2018, aparentemente declarada em duplicidade. Em estado a se manifestar sobre o parecer da Procuradoria, a prestadora apresentou documentos com o intuito de demonstrar a regularidade das despesas, requerendo nova análise pelo órgão técnico. Inicialmente, se faz necessário apreciar o pedido. A possibilidade de apreciação de novos documentos juntados após a emissão do parecer conclusivo pelo órgão técnico da análise das contas é medida excepcional que só deve ser permitida quando verificada a boa-fé do prestador e, de pronto, tragam elementos claros e suficientes para suprir as irregularidades remanescentes, possibilitando a apreciação pelo julgador sem que haja necessidade de novo pronunciamento da unidade técnica e sem que haja retardada a que seja retardada a marcha processual. No caso, a prestadora foi intimada por duas vezes e, no entanto, não se manifestou sobre todas as impropriedades apontadas no relatório preliminar para a expedição de diligências e ainda deixou de apresentar os documentos pertinentes para sanar as irregularidades apontadas, só vindo a fazer após a emissão do parecer técnico conclusivo. Portanto, indefiro o pedido de análise, nova análise pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria. Dando continuidade, as despesas custeadas com recurso do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser comprovadas pela emissão de documentos lídimos no intuito de se provar a efetiva realização dos gastos realizados. E vejo que esse requisito não foi atendido, eis que foram aplicados de forma irregular, não sendo possível a ratificação da presente prestação de contas, o que enseja, além de sua rejeição, a obrigatória devolução desse valor dos valores ao erário. Assim, cumpre destacar que as irregularidades mencionadas evidenciam a utilização indevida de recursos públicos na medida em que não foi possível identificar se foram realmente destinados à campanha da candidata. Em relação às despesas elencadas no item 1 do parecer da Procuradoria, a prestadora apresentou documentação que sanou a maior parte das irregularidades, com exceção da apontada em relação à declaração em duplicidade do pagamento realizado a Renan Goulart Mendes por meio do cheque mencionado no voto, no valor de R$15.000. No que diz respeito às irregularidades verificadas em procedimento de investigação criminal no âmbito da Procuradoria Eleitoral, que tem por objeto apurar a prática dos delitos de falsidade ideológica eleitoral e apropriação indébita eleitoral, relacionados à presente prestação de contas, intimada a se manifestar, a prestadora limitou-se a alegar que os fatos e valores anexados na denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral ainda não foram submetidos ao crivo do contraditório, sendo inaptos para apontar eventuais irregularidades na prestação de contas. Nessa parte, assim como a Procuradoria Regional Eleitoral, também entendo que não tem razão a prestadora, pois oportunizado deixou de contestar os fatos e informações retirados daquele procedimento. Quanto à contratação de parentes da candidata até o terceiro grau, João Vitor Prestes Arce, Ezequiel Arce Oliveira e Alexandre Arce Durnat, para a prestação de serviço de campanha, no valor total de R$7.900, a prestadora alegou que essas que pessoas são seus primos e portanto, parentes em quarto grau, não se enquadrando dessa forma na proibição trazida pelo precedente desse tribunal. Entendo que a falha subsiste, pois intimada não apresentou a documentação apta a subsidiar suas alegações, a fim de sanar a regularidade. Nesse sentido, é o parecer da Procuradoria e o recente precedente desse tribunal da larva do desembargador de Vonsir. Na hipótese, o pagamento foi efetuado com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os quais constituem verbas públicas gastas regularmente, cuja determinação de devolução ao Tesouro Nacional é obrigatória. Portanto, tenho que as falhas apontadas são graves e suficientes para comprometer fatalmente a prestação de contas, não se aplicando ao caso os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que torna, por consequência, impositiva sua desaprovação. Quanto às demais falhas detectadas pela coordenadoria, referentes à sobra de campanha recolhida ao Tesouro Nacional e não depositada em conta bancária do partido e ausência de registro de compensação nos extratos bancários de cheques emitidos e sem solicitação de quitação das despesas cadastradas no SPCE, tratam-se de índole de vícios, irregularidades de índole formal e material que não compromete o resultado da prestação de contas. Bom, diante do exposto, acompanhando o parecer da doutra Procuradoria, julgo desaprovadas as contas apresentadas por Gilciene Arce Munhoz, nos termos do artigo 77, inciso 3º, da resolução TSE 23.553/2017, e ainda considerando que houve a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de maneira irregular, no valor de R$316.852,31, determina a transferência desta quantia ao Tesouro Nacional em conformidade com o artigo 82, parágrafo 1º, da resolução já citada. Por fim, deixo de determinar a extração de cópias integral dos presentes autos, em razão de que esses fatos mencionados no meu voto já são objeto de denúncia, já houve investigação e já até denúncia tramitando. É como voto, senhor presidente.
É, como voto, doutor Daniel.
Com o relator, presidente.
Doutor Ariovaldo.
Com o relator.
Doutor Neiva.
Com o relator.
Doutor Cury.
Acompanho o relator.
Desembargador Julizar.
Com o ilustre relator.
A unanimidade, com o parecer, julgar desaprovadas as contas, determinando devolução de valores nos termos do voto do relator. É, agora, matéria já administrativa, revisão de eleitorado 66037461-2019, Coronel Sapucaia, nona zona eleitoral de Ponta Porã, interessada à Corregedoria Regional Eleitoral, relator desembargador Julizar Barbosa. Parecer pela homologação da revisão, consulto.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Senhor presidente, ilustres pares, para senhor procurador regional eleitoral, senhora diretora, demais servidores, eu vou me permitir não ler o relatório, que geralmente são acompanhados de mais membros, e vou direto ao voto. Consoante os autos, extrai-se que foram cumpridas as diretrizes da resolução TSE 23518/2017 e ainda do provimento CGE 3 de 2019, do provimento CRMS 7/2019 e das resoluções TRE 580/2016 e 651/2019. Houve intimação do MP e dos partidos políticos, além de ampla divulgação. Ao fim, o MP opinou pela regularidade do procedimento e pelo cancelamento das inscrições dos ausentes. A sentença considerou como revisadas as inscrições indicadas na relação de eleitores revisados e determinou o cancelamento de 1.922 inscrições não apresentados à revisão. Intimado o MP, não houve interposição de recurso, ocorrendo trânsito em julgado em 11 de 2019. Ante o exposto, acompanhando o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, homologa-se a revisão de eleitorado do município de Coronel Sapucaia, 19ª zona de Ponta Porã. Devolvam-se os autos ao juiz da referida zona para as providências necessárias ao efetivo cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão ou não lograram êxito em comprovar o vínculo com o município. É como voto, senhor presidente.
Estão todos de acordo ou tem alguma divergência? De acordo. Então, à unanimidade, homologaram a revisão do eleitorado de Coronel Sapucaia. Nos temos o voto do relator. Agora, ainda matéria administrativa, nós temos aqui requisição dos servidores. Tiago Monteiro Amorim para a 25ª Zona Eleitoral de Eldorado, Tiago Flores Zeferino para a 43ª Zona Eleitoral Dourados. O parecer da corregedoria é pelo deferimento e eu estou votando no sentido de autorizar os juízes a providenciar a requisição de servidores. Todos de acordo? Então, aprovado unânime. Nós temos ainda renovação de requisição dos servidores. Guilherme Viega Arévola, 16ª Zona Eleitoral Maracaju. Caroline Arce Franco, 20ª Zona Eleitoral Porto Murtinho. E Beatriz da Silva Viegas Paz, 43ª Zona Eleitoral Dourados. O parecer da corregedoria, em todos os casos, é pelo deferimento das renovações. E eu voto nesse sentido, autorizando os juízes a providenciarem a requisição. Estão todos de acordo? Então, à unanimidade, autorizaram a renovação das requisições. O que mais nós temos? Não? Mais nada? Nós temos aqui um aviso, antes de anunciar o final da sessão, é que nós teríamos a solenidade dos 40 anos da Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul, agora no dia 28, quinta-feira, mas por uma série de circunstâncias isso foi transferido para o dia 16 de dezembro de 2019, às 16 horas, ocasião em que também nós pretendemos fazer um jantar para os membros titulares e substitutos do tribunal para celebrar o encerramento do ano. Ok? Depois a gente passa mais detalhes quanto a isso. E, com isso, a próxima sessão, os senhores ficam convocados para o dia 2 de dezembro, segunda-feira, às 17 horas, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Agradecendo a presença de todos.